Bom, a Comissão de Constituição e Justiça, esse é um tema polêmico, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai realizar nesta terça um seminário com especialistas para discutir a constitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância. É um tema que está aí na pauta desde muito tempo, com essas divergências com decisões do Supremo Tribunal Federal. Divergência de si próprio, né? Porque teve uma decisão em 2009 sobre essa questão aí, determinando que não poderia haver prisão antes do trânsito em julgado. E em 2016, um voto, né, do ministro Teori Zavascki, num processo de habeas corpus, acabou mudando esse entendimento. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar com o deputado Fábio Tradi, ele que é do PSD do Mato Grosso do Sul, e autor do requerimento para a realização desse debate. Deputado Fábio Tradi, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. É um grande prazer estar aqui novamente conversando com vocês e os queridos ouvintes.
Pois é, deputado. A gente está vindo aí de... Eu até falei, né, que o Supremo divergiu de si mesmo, porque houve aí uma decisão em 2009, justamente entendendo, até então, né, se podia começar o cumprimento da pena após a decisão colegiada. Isso foi mudado em 2009 por um entendimento do Supremo de que só podia se começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado. E aí, em 2016, o voto do ministro Teori Zavascki nesse processo de habeas corpus acabou mudando de novo esse entendimento para que a prisão começasse a ser cumprida após a decisão colegiada, ou seja, uma decisão de segunda instância. Segundo o argumento do ministro Teori Zavascki naquele momento, porque naquele momento, depois da decisão da segunda instância, se encerrava a fase de fatos e provas. Qual que é a avaliação do senhor a esse respeito, deputado?
É uma matéria tormentosa. O próprio Supremo não encontrou ainda um ponto de convergência nesse contexto, né, de 2009 até agora, embora as composições do colegiado tivessem se alterado. O fato é que, pelo próprio quórum da última deliberação do Supremo, por 6-5, se vê que a matéria é de alta complexidade. Por isso que eu propus este seminário, para que a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, protagonizasse a discussão sobre essa questão.
Há uma proposta de emenda constitucional aqui que tornaria isso talvez um pouco mais claro, menos obscuro. O que o senhor acha dessa proposta? Como é que o senhor está avaliando aí esse debate aqui na casa, nessa ideia de tornar esse aspecto da Constituição mais claro?
Veja bem, o deputado Rubens Bueno propôs a realização de uma audiência pública no âmbito da PEC, que procura, como você bem disse, aclarar o texto para permitir o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Ocorre que a bancada liderada pelo PP entendeu que, em virtude do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a Constituição proíbe a tramitação de PEC. E tramitar implica em
discutir,
deliberar,
né?
Discutir. E por isso houve um impasse. Eu, então, para compor os interesses das agremiações partidárias, em nome do PSD, o meu partido, propus um seminário, não é? De caráter científico, para aprofundar teoricamente reflexões sobre o tema.
Sim.
Foi aprovado e agora nós vamos ouvir especialistas numa visão plural, não é? Sem tomada prévia de posição doutrinária ou jurisprudencial, para que a comissão amadureça o pensamento a respeito do tema.
A aplicação de princípio absoluto de presunção da inocência, o senhor acha, deputado Fábio Tradi, que pode levar aí a um desequilíbrio social? Principalmente porque, assim, não os mais isso. pobres não, não têm amplo acesso às cortes superiores, né? O senhor não acha que seria, então, razoável o princípio da razoabilidade nesses casos, deputado? Bom,
veja bem, a minha posição pessoal é a seguinte: a Constituição, ela esculpiu no artigo 5º princípios, garantias que são imutáveis, uhum. né? São cláusulas pétreas. E lá, lá está claramente redigido o seguinte: que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória.
Uhum.
A pena, como expressão de cumprimento de uma reprimenda, ela só se legitima quando se configura a condição de culpado do réu.
Uhum.
Se a Constituição vincula a culpa ao trânsito em julgado, evidentemente que nós estamos aí diante de uma interpretação literal. Não é? Então não é questão de absolutizar ou relativizar o princípio da presunção de inocência. É uma questão de ler o que está escrito na Constituição Federal e aplicar.
Uhum.
Esse é o meu entendimento.
Uhum.
Mas a presunção da inocência não deve ser interpretada segundo a efetividade da jurisdição penal, deputado? Quer dizer, esse recesso de, excesso de recursos à prisão apenas depois
Exato.
Do trânsito em julgado não aumenta a impunidade e o risco de prescrição das penas?
Veja bem, Elisabel, compreendo a sua indagação, mas existem duas questões aí. Uma de natureza pragmática e operacional. Que é o excesso de recursos no Código de Processo Penal e a morosidade do processo.
Uhum.
E a outra questão é de natureza doutrinária, principiológica, jurídico-constitucional. Então a pergunta que eu faço é: uma questão pragmática tem a força de alterar a essência de uma norma constitucional? Eu entendo que não. Só se modifica a essência de um princípio constitucional através de outro. Então, que se convoque uma nova Assembleia Constituinte para se alterar os princípios e as garantias, e aí sim, façamos então um novo texto para aclarar. Essa é a minha posição pessoal. Hoje, como ocorre do seminário, eu vou me abster para ouvir todos. Né?
Uhum. Agora, a proposta, o ministro César Peluso, quando presidente do Supremo, encaminhou uma proposta justamente para poder tratar dessa questão de recursos. A proposta ainda não, enfim, não concluiu a sua tramitação por aqui. Por que o senhor acredita que tenha essa dificuldade aí de aprovar uma proposta que poderia modificar um pouco esse aspecto do processo penal e aumentar a celeridade da justiça, deputado Fábio Tradi?
Então, aí você já descortinou um outro caminho que eu reputo interessante.
Uhum.
Então, em vez de modificarmos a Constituição naquilo que ela é imodificável, portanto, seria um erro, um atentado à própria Carta Magna, poderíamos, pelo Código de Processo Penal, abreviar o número de recursos para imprimir maior celeridade na tramitação dos procedimentos penais.
Uhum.
Aí sim nós teríamos menos morosidade e não nos preocuparíamos em alterar princípios que são imodificáveis, imutáveis.
Uhum. Agora,
você observe o seguinte: no projeto de reforma do Código de Processo Penal, existe um dispositivo no projeto, ali que elenca os requisitos da prisão preventiva, que dispõe o seguinte: a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena.
Uhum.
Isso significa que o próprio projeto já fez uma tomada de posição de que a pena só pode iniciar depois do trânsito em julgado. Nenhuma prisão provisória pode justificar a antecipação de pena.
Uhum.
Então veja você que já tem incoerência insinuada pelo próprio projeto de reforma. De maneira que vamos, então, suprimir recursos, vamos extinguir os embargos de declaração dos embargos de declaração, que é um recurso absolutamente procrastinatório, vamos abreviar a tramitação dos embargos infringentes. Enfim, existem outros caminhos que não a alteração da Constituição para chegarmos a uma solução.
Uhum. Agora, deputado, muitos dos condenados dos que perderam foram privilegiados e que foram condenados na Lava Jato, caso, por exemplo, do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, enfim, outros vários desses réus, estão presos mesmo não tendo recursos julgados pelos tribunais superiores. E muitos deles por medidas cautelares que estão sendo mantidas. Essas medidas cautelares, na sua avaliação, elas estão então extrapolando o poder de decisão do judiciário para poder antecipar estão funcionando de uma certa forma como antecipação do cumprimento de pena? Como é que o senhor vê essa questão, hein?
Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta, você está destacando as medidas cautelares fora da prisão preventiva, é isso?
Desculpa, eu fiz uma confusão. Estou falando exatamente da prisão preventiva, da manutenção, porque muitos desses réus, eles estão condenados na primeira instância, tiveram suas penas confirmadas pelo TRF4, no caso específico da Lava Jato, e estão presos. Eles estão presos por quê? Porque o cumprimento da pena começou a partir da segunda instância ou porque eles estão presos preventivamente e essa prisão preventiva se mantém e, de um certo modo, funciona como antecipação de cumprimento de pena?
Ah, bom, entendi. Uhum. Bom, aí nós temos que ver caso a caso, processo a processo. Veja você, na segunda instância, quando o colegiado confirma a condenação de primeira instância, ele obrigatoriamente dispõe o título de prisão que está imposto sobre o réu. Então, pode ser prisão temporária, como no caso uma prisão preventiva, como também já seguindo o rumo jurisprudencial descortinado pelo Supremo, como prisão antecipada.
Sim.
Então, é preciso ver caso a caso.
Ah, tá. Perfeito. Porque nesse caso específico, por exemplo, Como é que funcionaria isso? Por exemplo, se a pessoa vai entrar com recurso ou não vai entrar com recurso nas cortes superiores, e aí já determinaria então o cumprimento de pena, qual o prazo recursal que ela teria para isso? No caso de não entrar no recurso, já pode executar a pena.
É o seguinte, segundo o Supremo Tribunal Federal, Com a condenação em segunda instância, já pode se antecipar o cumprimento de uma prisão como expressão da pena.
Uhum.
Não como expressão de um título provisório e cautelar,
sim,
mas como expressão da pena definitiva.
Uhum.
Isso significa dizer que o Supremo não está condicionando a prisão
ao trânsito em julgado.
Ao trânsito em julgado ou à consideração da culpa.
Uhum.
Uma vez que mesmo um condenado recorrendo dessa decisão de segunda instância, ou para o STJ ou para o STF, o próprio Supremo admite a possibilidade de absolvição.
Uhum.
Mesmo admitindo a possibilidade de absolvição, o Supremo entende que já com a condenação em segunda instância, o cidadão já deve iniciar o cumprimento da pena como se culpado fosse. Uhum. Parece-me incoerente. E é isso que nós vamos discutir hoje no seminário.
Muito bem. Deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, conversando com a gente, ele que é autor do requerimento para a realização desse seminário, que vai discutir na Comissão de Constituição e Justiça a questão aí da prisão após a condenação em segunda instância, um debate que tem aí sido bastante presente aí na questão jurídica e também na questão política no país hoje. Deputado Fábio Tradi, muitíssimo obrigado.
Posso fazer mais uma observação, Edson?
Por favor. Por favor.
A população brasileira, em sua grande maioria, quer a antecipação da pena de prisão independente do trânsito em julgado.
Uhum.
O que eu defendo é que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania seja uma espécie de câmara jurídica, de órgão jurídico dentro da Câmara dos Deputados.
Uhum.
É, na realidade, o espaço onde a reflexão jurídica mais se distancia das contingências políticas.
Ah.
Isto é que eu defendo.
Perfeito.
Se, evidentemente, a Comissão de Constituição e Justiça perder pelo ônus da impopularidade e se desgastar com isso, é, na realidade, uma consequência natural dos deputados que optaram por ficar lá.
Ok.
É um ônus.
Perfeito.
É um ônus.
Uhum.
E que o plenário da Câmara dos Deputados, aí sim, politicamente, delibere sobre o assunto. Mas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, eu entendo que deva prevalecer o senso jurídico constitucional.
Perfeito. Deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, muito obrigado por participar aqui com a gente do painel eletrônico desta terça-feira. Excelente dia para o senhor, ótimo trabalho.
Muito obrigado, Edson e Luiz Abel.
Ok, bom dia.